Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que compensa municípios que abrigam hidrelétricas por perda de arrecadação de ICMS.
Paulo Paim defende efetividade de direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Aécio Neves destaca a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou à prisão ex-tesoureiro do PT.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que compensa os 175 municípios onde estão instaladas usinas hidrelétricas.
Esses municípios tiveram perda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por causa de uma medida provisória de 2012 que renovou contratos de concessão e determinou a diminuição em até 70% do preço da energia elétrica.
O projeto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Maurício De Sante.
O autor do projeto, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que as prefeituras foram pegas de surpresa por conta de uma decisão política e não de mercado.
Por exemplo, o município de Delmiro Gouveia, em Alagoas, esse ano está perdendo R$ 8.800.000, ou seja, inviabilizando as suas contas. E ainda o caso do mais afetado de todos, que é o município de Canidé do São Francisco, em Sergipe, com mais de 20 milhões. Agora, o que é mais grave? É que essa situação vai se produzida no ano que vem, porque o cálculo do valor agregado do ICMS, como é partilhado com os municípios a nível estadual, ele vale por 2 anos.
Para evitar a continuidade dessas perdas, o projeto de lei do senador Fernando Bezerra propõe uma redistribuição do ICMS para compensar os 175 municípios com usinas hidrelétricas. O relator da proposta, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, deixou claro que não haverá custo adicional para a população ou aumento do ICMS.
Comissões.
Segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia projeto que estimula empresas de energia a compartilharem sua infraestrutura, principalmente com empresas de transmissão de dados.
O projeto que foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura visa aproveitar a rede de fibra ótica já instalada no Brasil pelas empresas do setor elétrico. Repórter Bruno Lourenço.
De acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, 90% das receitas adquiridas com o compartilhamento de infraestrutura devem ser revertidas em favor do consumidor de energia elétrica. Assim, apenas 10% dessas receitas ficam com as concessionárias. O projeto aumenta esse percentual para 30%, o que tornaria o compartilhamento mais atrativo para as empresas. De acordo com os senadores da Comissão de Infraestrutura, existe uma enorme extensão de fibras óticas já instaladas no Brasil pelas prestadoras do setor elétrico. Essa rede de cabos poderia aumentar bastante a oferta de serviços de transmissão de dados. Para o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, o aproveitamento de infraestruturas é uma tendência mundial.
Uma concessão de estrada, meu caro Garibaldi, que o cara é obrigado a passar uma fibra para ter serviços na beira da estrada, e eu não aproveitar essa fibra para, além do serviço da estrada, fazer chegar banda larga em tudo quanto é lugar e depois fazer a conexão dessa fibra ou via rádio ou até via fibra para atender cidades inteiras, ou aproveitar uma linha de transmissão e enfiar nela ali todo o processo de atendimento e aí fazer depois na ponta, na linha de distribuição, o compartilhamento dessa infraestrutura.
Hoje se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, data que foi saudada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
E neste ano, segundo Paulo Paim, a data tem um significado ainda maior, porque em julho entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei que garante benefícios para as pessoas que têm alguma deficiência.
Como exemplo estão o auxílio inclusão, cotas nas universidades e em programas habitacionais subsidiados pelo governo, incentivo à contratação de pessoas com deficiência pelas pequenas empresas e prioridade no julgamento de processos que envolvam pessoas com deficiência na justiça e no serviço público.
Sei que fizemos muito, mas há muito que fazer ainda nessa caminhada, assegurando às pessoas com deficiência direitos para que eles mostrem toda a sua capacidade. Vamos fazer que o Estatuto chegue ao mundo do trabalho, às instituições e à sociedade civil. Vamos fazer cumprir as cotas nas empresas. Vamos construir as cidades com acessibilidade. Vamos disseminar a inclusão e transformar em hábito a prática da não discriminação.
Já a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a rejeição da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal no Brasil para 16 anos.
Para ela, os chamados jovens infratores já são punidos antes de cometerem qualquer crime, pois não têm acesso à saúde e educação de qualidade e não conseguem bons empregos.
Precisamos ajudar, conscientizar a juventude da periferia e mobilizar os senadores para que não aprovem esta PEC. Queremos também chamar a atenção da mídia e que o Senado tenha em mente que os jovens querem mais escolas e menos cadeia. Querem antes mais qualidade de vida.
O consumo de pescado no Brasil dobrou nos últimos 10 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E para que o setor pesqueiro aumente a produção, o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, defendeu mais incentivos do governo.
Telmário Mota reconheceu que muito já foi feito. Em Roraima, por exemplo, foi inaugurado o prédio da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura.
Mas isso não é o bastante, advertiu o senador. Para ele, o governo precisa se aproximar ainda mais dos pescadores para melhor atender às suas necessidades.
É necessário que a gente, dia a dia, possa incentivar o homem, colocar muito mais uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade na mesa do consumidor brasileiro, exportar o nosso excedente, buscar recursos novos para crescer a nossa economia, para recuperar a nossa economia, para gerar renda, para gerar emprego. O Brasil ainda precisa investir muito, precisa produzir muito, produzir para abastecer as nossas necessidades, mas sobretudo para abastecer também as necessidades mundiais.
E a falta de dinheiro nas prefeituras matogrossenses, segundo o senador Wellington Fagundes, do PR, fez com que mais de 15% dos municípios tivessem problemas com a lei de responsabilidade fiscal por causa do descumprimento do percentual máximo de recursos que devem ser destinados ao pagamento de servidores municipais.
Essa dificuldade ocorre por causa da diminuição da arrecadação gerada pela redução de repasse por meio do Fundo de Participação dos Municípios e também pela retração da economia, explicou o senador.
Outro motivo é a repartição desigual do dinheiro arrecadado entre a União, os estados e municípios, acrescentou Wellington Fagundes.
De tudo que se arrecada no país, apenas 15, 16% é que vai direto para os municípios. O restante fica na mão do governo federal e dos governos do estado.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, afirmou que o descrédito em relação ao trabalho do Congresso Nacional vai continuar porque o que está sendo aprovado como reforma política não faz mudanças efetivas no sistema político.
Segundo o senador, a Comissão de Reforma Política do Senado não fez o debate sobre grandes temas, como a fidelidade partidária, uma possível mudança do voto majoritário para o distrital e a reeleição por uma concepção diferente com o afastamento do cargo do governante candidato a um novo mandato.
Por isso, ele sugeriu que a comissão se torne permanente para poder discutir esses assuntos.
É realmente de uma pobreza franciscana o que foi aprovado ao longo desses dias. E estejamos conscientes de que a crise política só vai ser verdadeiramente enfrentada quando nós realmente enfrentarmos o problema da reforma política.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, destacou um dos fundamentos da decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, a 15 anos de prisão.
Segundo Aécio Neves, Moro afirmou que a corrupção gerou impactos no processo político democrático brasileiro, algo muito mais reprovável do que o próprio desvio de dinheiro público.
Felizmente, apesar de tudo isso, o que nós estamos assistindo são as nossas instituições funcionando na sua inteireza, com independência, com altivez e não poucas vezes com coragem, como vem acontecendo com o Ministério Público Federal, como vem acontecendo com os nossos tribunais, em especial agora a Corte de Contas ou o Tribunal Superior Eleitoral, como vem acontecendo com a Polícia Federal.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.